com teatro físico. Conhecemos-nos aí e, entretanto, surgiu a oportunidade de vir fazer um estágio, que neste momento está mesmo assim na reta final. Mas se calhar passo-lhe a palavra para ela falar um pouco disso.
Zabat, antes de mais, falamos um pouquinho sobre essa tua... Falamos um pouquinho de quem és, antes de mais, e queremos conhecer um pouquinho mais sobre a tua atividade no teatro. Quem é que tu és? Apresenta-te aos nossos ouvintes.
Boa tarde, eu faço teatro físico em Novo Circo e neste momento estou à procura como fazer teatro de rua, porque eu venho do palco, venho da Alemanha e neste...
Mas da Alemanha, mais concretamente, de que parte da Alemanha?
De Bochum, é a área perto de Colônia, é a área da indústria de ferro e de muita cultura também. Neste momento, para mim é muito interessante comparar o sistema de cultura ou a cultura de rua aqui com o sistema de cultura na Alemanha. E
onde é que aprendeste a falar português?
Aqui.
Há quanto tempo é que aprendeste a falar português? Isto é assustador.
Acho meio ano.
Sim, meio ano.
Tu vens então, tu vens para aqui para Portugal para participar no Imaginários. Como é que foi essa apresentação no Imaginários? Como é que tu chegas em primeiro tudo à presença do Imaginários? Como é que descobres este festival e o que é que te leva a candidatar com o espetáculo então para aqui para Santa Maria da Feira?
Eu vinha faz 2 anos para a primeira vez para Portugal por uma amiga e colega minha, quem é alemã, mas sempre viveu um pouco aqui, um pouco na Alemanha, e conheci por ela uma colega, Paulina Almeida, e participei num workshop, If This Was My Street, da Paulina Almeida, aqui no Imaginários, e assim conheci o Imaginários.
E, no entanto, conheces o Imaginários, vens cá fazer um espetáculo, corre tão bem que ficas por cá por Portugal. O que é que te leva a ficar aqui por Portugal? Já na altura já foi um pouquinho também o interesse pela arte cá em Portugal. Como é que tu ficas em Portugal?
Sim, é isso, mas se calhar para a primeira parte foi que eu apaixonei-me por as pessoas e... pelo país aqui, não sei. Vim aqui e apaixonei-me.
E aprender português foi difícil?
Não.
É que ela fala muito bem para quem aprendeu há meio ano.
É verdade, sim.
Sabe, no entanto, tu estás aqui e começas a estagiar no projeto EZ. Como é que surge então esta ligação? Como é que tu começas a trabalhar com o projeto EZ? E como é que tem sido esta experiência, uma vez que já está a acabar, não é?
Sim. Ok, não sei se realmente percebi o que foi a pergunta, mas...
Como é que tu chegas ao projeto EZ?
Como é que eu cheguei?
Como é que tu chegas ao projeto EZ? Como é que tu começas a colaborar com o João Pinto? João Pinto, se quiser falar, também tem o microfone.
Sim, à vontade.
não consigo responder nesta pergunta.
Como é que tem sido a experiência cá em Portugal na cultura? Como é que tem sido trabalhar com o João?
O que para mim é muito interessante do projeto Z, do João, é a sua maneira de pensar na cenografia e juntar a construção das coisas com a ideia de atuar, com sempre a fantasia, o que vai ser isso na cena, no palco, na rua. Como vai isso ajudar a interagir com as pessoas.
E o que é que já fizeste neste projeto? Qual é que tem sido o teu contributo para o projeto EZ? E aqui o João também pode deixar aqui.
Ela começou por tentar ensinar-me o alemão, mas a coisa não foi fácil.
Ok, não. Agora, consegui fazer isso. Pela sua preguiça.
Sim. Mas podes falar um pouquinho alemão com os nossos ouvintes devem perceber o teu alemão à vontade. E sabe-te, está a terminar este processo, ou seja, o estágio está a acabar. O que é que se segue agora? Ficar por Portugal? Voltar à Alemanha?
Agora este domingo vou voltar para a Alemanha, mas com uma cenografia nova na minha mala, feito em co-produção e construção pelo João Pinto. E vou voltar, sim, com certeza.
João, para quando é que, quando é que teremos novamente a Zabat a colaborar com o projeto EZ?
Ela tem as portas abertas, a verdade é mesmo essa. Foi a primeira estagiária e é um carinho muito especial. Já nos conhecíamos antes, por isso é sempre bom tê-la por cá.
Vamos então introduzir mais um momento musical, uma música do Challenge 4. Eu não sei dizer o porquê desta música.
Epá, isso remete assim umas grandes férias em que fui eu e em família com primos, ou melhor, primas, fomos para fora, neste caso até a Holanda, e remete-me exatamente a essas férias, coisas boas da adolescência.
Mas conto com a música do Challenge 4, Eu Não Sei Dizer, e já voltamos à conversa com o João Pinto.
Que alguém sei que minto, pois o que sinto não é diferente de ti. Não cedo este segredo. Gente, é meu. Eu não sei tanto sobre tanta coisa que às vezes tenho medo de dizer aquelas coisas fazem chorar. Thank you.
música de Silence for, eu não sei dizer, e como é hábito na reta final do nosso programa, deixamos a restante sessão musical dos nossos convidados em pano de fundo. Estamos a aproximar-nos do final da entrevista com o João Pinto, mas ainda há muito para falarmos. Já falámos um pouquinho sobre quem és, de onde é que vens, a tua ligação ao Quimpatins, a tua ligação também ao teatro de rua, como é que tu nasces, a tua ligação à viagem medieval, à terra dos sonhos, agora a Berlim, ou Imaginários, mas há uma ligação muito, o projeto EZ, o Staminé, mas há uma ligação muito forte também a outras companhias, o teu trabalho enquanto cenógrafo. Fala-nos um pouquinho então, com que companhias é que tens colaborado, como é que tem sido este trabalho também de cenógrafo e o que é que te diz este trabalho?
Ora, eu comecei isto como uma brincadeira, a fazer coisas para amigas, e gosto dessa ligação. Comecei meritoriamente com projetos para a companhia Arte em Cena, com várias produções, tanto em projetos de cenografia como adereços. Muitas vezes precisavam, e como amigo que sou, juntava aí os parafusos e tudo isso para criar ideias que eles tinham. Depois daí surgiram outras companhias, como o Teatro Marionetas de Mandrágora, e outras companhias por aí fora, mas normalmente são amigos que me pedem ajuda, digamos assim.
A cenografia é um objetivo curto, médio prazo, passares a ser cenógrafo, ou queres manter esta ligação entre a cenografia e a performance?
Eu não sou cenógrafo, acho que é preciso ter muita essa atenção, não estudei para isso, ou seja, não percebo as coisas dessa maneira. Eu simplesmente estive num meio artístico em que precisava de certos efeitos e que decidi meter as mãos à obra e consegui perceber através dos materiais como é que essas coisas se faziam, e faço isso para mim e faço para os outros também. Agora, no contexto de cenografia com materiais e coisas do género, não é por aí.
Tens alguma referência, alguma inspiração ligada ao teatro?
Não propriamente, eu gosto das inspirações que venham da vida, do dia-a-dia, de olhar à minha volta e ver as coisas com outro olho. Gosto o facto de desmontar as coisas e ver como é que elas funcionam, dá uma outra perspectiva, e eu gosto mais de ir por esse lado.
Vamos falar agora sobre algo que também te caracteriza, que não tem nada a ver com o teatro, mas que tem a ver com as tuas aventuras, não é? Fala-nos um pouquinho, nós estamos mesmo a aproximar-nos no fim, existiria muito mais para falarmos sobre ti, mas acho que isto também é importante os nossos ouvintes saberem. Tu és um grande maluco, tu fazes assim umas viagens, mas no excelente sentido, ou seja, tu conta-nos uma história que tiveste há pouco tempo, que de um caminho a Santiago que estavas a fazer, de repente nasce uma volta a Portugal. Fala-nos um pouquinho sobre isso.
Ora, exatamente, isto começou com uma ida a Santiago, fazer os caminhos de Santiago com dois grandes amigos, e decidimos ir porque já andávamos a prometer há muito tempo, e decidimos ou é agora ou não é. E na verdade estavam os dois desempregados, eu era o único, mas tinha mais flexibilidade, e decidimos ir, e energias positivas atraem energias positivas, e fomos, e isso diz-nos tanto que a meio da viagem eles receberam telefonemas a marcar entrevistas, e ainda é hoje o dia que tanto um como o outro estão a trabalhar. Por isso tem uma carga muito positiva este vamos fazer algo que nos diz respeito já há muito tempo. Por isso eu gosto de encarar estas viagens.
Então, assim, fala-nos um pouquinho então, que viagem é que foi essa? De que meio de locomoção? Por onde é que foram?
Ora, esta viagem começou com mais dois amigos, como disse, de bicicleta. Fizemos o caminho tradicional de Santiago. Entretanto, eu decidi que gostava de perceber como é que é o sentimento de o fazer a pé. Fiz exatamente o mesmo caminho, mas cheguei a Valença e decidi ficar por ali, porque acho que é um caminho a se partilhar com outra pessoa, é a minha opinião. E depois, um dia, decidi fazê-lo novamente de bicicleta. Isto um sábado à noite, enquanto estava a arrumar a louça do jantar, e na segunda-feira de madrugada arranquei. Arranquei e cheguei novamente à fronteira, a Valença, e decidi mudar de rumo. Decidi porque não me apetecia passar para o lado de lá e pensei, ora bem, entre ir daqui até Santiago e depois apanhar transporte para casa é a mesma coisa de que ir daqui para casa de bicicleta, neste caso. Então comecei a fazer a costa, transformei aquela viagem numa ida visitar amigos, que felizmente tenho por todo o país. E cheguei ao cruzamento de casa e decidi continuar. E continuei de tal maneira que fui até o Alentejo. Fui até Sines, que é uma cidade que me diz muito, porque estagiei na altura do chapitó em Sines e tenho lá também uma bela família. E acabei essa minha viagem em Sines. Cheguei a casa e desafiaram-me a fazer o resto da volta a Portugal. Ou seja, eu fiz uma lateral de Portugal e desafiaram-me a fazer todos os cantos de Portugal e assim mesmo fazer a minha volta a Portugal. E eu, passado cerca de 7 meses, já com algum treino, outro tipo de preparação, nomeadamente bicicleta, fiz molas e em 19 dias fiz mais 1600 e qualquer coisa quilómetros a dar a volta.
Como é que foram esses tempos? Onde é que dormias? Como é que te alimentavas? A dureza do percurso, precalços também, falamos um pouquinho sobre isso.
Tudo isso faz parte do caminho e de todo esse caminho que o levamos depois para casa. Por isso, dormida, maioritariamente dormi em quartéis de bombeiros, quase todos generosos, algumas ligações de trabalho que tinha pelo país em que fiquei em casas de pessoas no âmbito profissional, outros amigos pelo caminho e um pouco por aí.
E agora, quando é que vem uma volta à Europa ou uma volta ao mundo?
Eu não gosto.
Quais são as aventuras que seguem? Eu ou vai ter que ser o sábado à noite para a segunda de manhã?
Normalmente isso acontece assim. Mas eu não gosto de programar muitas coisas. Eu gosto de preparar de alguma maneira, claro, ter condições para tal, mas fora isso é lançar-me à aventura, porque acho que a vida é feita de aventuras.
João, estamos mesmo a chegar ao fim do programa. Sentes que em Santa Maria da Feira reconhece o teu trabalho?
Sinto que as pessoas reconhecem que as entidades em si são um bocadinho diferentes neste momento.
E em Portugal?
Bastante. Eu trabalho, felizmente, muito por Portugal, maioritariamente, e não posso queixar de falta de trabalho.
Quais foram os espetáculos que mais te marcaram?
Todos eles.
E as pessoas que mais te marcaram?
Todas elas.
E planos para o futuro? O que é que podes partilhar com os nossos ouvintes?
Ora, vou lançar dois projetos este ano. Um deles como estreia no Imaginários deste ano. Uma candidatura que fiz para o Imaginários, que foi aprovada para o âmbito de espetáculo itinerante. Vou criar um novo veículo. Neste caso, eu quero que seja assim o que tenha a cereja em cima do bolo, com praticamente todos os mecanismos que utilizei até hoje nos outros veículos, por isso vai ser assim uma surpresa.
E metas e sonhos? Qual é que era a meta ou o sonho de uma vida?
Viver. Só.
Temos aqui uma questão também de um ouvinte, que é o Pedro Pinto, que diz: para quando uma volta a Portugal de monociclo?
Pedro, se quiseres vir às minhas cavalitas, vamos os dois. Por isso, amanhã.
João, estamos mesmo a chegar ao fim. Um momento que te tenha marcado na tua vida, aqui não precisa ser obrigatoriamente ligado ao teatro ou à arte, mas também pode ser um momento que tenha marcado a tua vida.
Olha, um momento em que uma professora minha me disse: aproveita o bom, mas essencialmente o mau. Tira partido disso. Vê, experimenta e vê as coisas com outros olhos. Isso foi uma grande lição que me deu naquele momento tão especial.
No final do programa, fazemos sempre uma pequena brincadeira com os nossos convidados, que se chama Respostas Rápidas, em que eu dou um mote com uma palavra e tu respondes a primeira coisa que vier à cabeça. Podemos fazer então este jogo para terminar?
Sim.
Só que vamos introduzir também a Zabat nesta equação. Então, tu começas sempre e depois é a Zabat, está bem? Vamos fazer este pequeno jogo para terminar? Prato favorito?
Lasanha.
Tomate mozzarella.
Um filme?
A Vida Bela.
Não conheço filmes.
Um livro.
Aquele que está na estante do lado direito.
Eins von Gioconda Belli.
Música.
Imagine. Kim Barreiros.
Uma viagem.
Tunísia. Por que não?
Brasil.
Uma qualidade?
Grande.
Uma quê?
Qualidade.
Qualidade. Keine Ahnung, ich spreche jetzt einfach auf meiner Sprache.
Und Feit.
Orgulho.
Ich weiß nicht, was das ist.
Para os nossos ouvintes que falam alemão, isso é bom. Teatro.
De rua.
Paixão.
Chapitou.
Família.
Montanha.
Imaginários.
Oportunidade.
Experimento.
Viagem medieval.
Fogo.
Projeto EZ.
Passe.
Loucura.
Amigos.
Muitos.
Coração.
E família.
É a minha.
Saudade.
João Pinto, pedia-te agora em um minuto que deixasses uma mensagem para os nossos ouvintes, que relemos como é que podemos acompanhar o teu trabalho e chegar à fala até ti, e no final uma mensagem de ti também para todos que nos ouvem, uma mensagem de João Pinto.
Ora, o projeto EZ está a lançar, entretanto, uma página web, mas como ainda não sei o endereço, deixo-vos o Facebook, facebook.com/projetoEZ, podem contactar-me também diretamente pelo número de telefone que lá tem, nessa mesma página, façam gosto ou não gosto, digam coisas, deem opiniões, são sempre bem-vindas.
E a mensagem final para os nossos ouvintes, qual é que seria a mensagem de João para quem nos ouve lá em casa?
Ora, continuem a ouvir a Sintonia Feirense, essa bela mensagem que tenho, não, acima de tudo pelo convite que me fizeram, e agradeço desde já, e bom ano.